início à ação, agradecia que tomassem os vossos lugares. Queria dar as boas-vindas a todas as pessoas que só se juntam a nós nesta parte da tarde, desta sessão dedicada, deste dia parlamentar dedicado à saúde. Amanhã, como sabem, é sobre a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde em articulação com a Comissão de Orçamento e Finanças e à tarde sobre os 30 anos do Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Presidente, damos o gosto e a honra de estar presente nesta sessão de abertura, que vai ser organizada da seguinte forma. Eu não vou dizer mais nada, uma vez já usei da palavra de manhã, por uma questão de gestão do tempo. Passava a palavra ao Sr. António Arnoux. Como sabem, nós estamos a comemorar os 30 anos da chamada Lei Arnoux e, portanto, justifica-se a sua presença e o lugar de destaque que lhe é atribuído. Depois a Sra. Ministra também dirá umas palavras e teremos seguidamente a conferência proferida pelo Sr. Marc Danzon, que é o Diretor Regional da Organização Mundial de Saúde e Europa. De maneira que, para evitar mais delongas, eu dava desde já a palavra ao Sr. António Arnoux, convidando-o a dirigir-se-nos aqui a todos nós com as suas mensagens. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Ministra da Saúde, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Finanças, Srs. Deputados, Srs. Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. É-me grato partilhar convosco este momento de alto sentido cívico em que celebramos 30 anos do Serviço Nacional de Saúde, criado pela Lei 5679, de 15 de setembro. Felicito a Comissão Parlamentar de Saúde pela oportuna iniciativa e agradeço o honroso convite para falar nesta sessão, a qual, sendo presidida por Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, adquire uma significação nacional. Volto assim ao lugar onde? Ao lugar que o 25 de Abril reabilitou como casa-mãe da democracia. Foi aqui que a ideia se fez semente e a semente se fez fruto. Foi aqui que os deputados constituintes deram um corpo ao sonho de uma sociedade mais livre, justa e solidária ao aprovarem a Constituição de 1976, cujo artigo 64 consagrou a saúde como um direito fundamental, ou seja, inerente à personalidade, à condição e à dignidade humanas, e indicou o caminho para a efetivação desse direito. Todos os partidos propuseram nos respectivos projetos constitucionais, embora com diferentes formulações, a criação de um Serviço Nacional de Saúde, e por isso não admira que a referida norma tenha sido votada por unanimidade. Foi em cumprimento desse designo nacional que me coube, como Ministro dos Assuntos Sociais do segundo Governo, presidido por Mário Soares, dar o passo seguinte na concretização da ideia generosa de garantir a todos os portugueses o acesso aos cuidados de saúde, a que até então grande parte deles estava impossibilitada por carência económica, distanciamento geográfico ou falta de equipamento. Em 8 de Fevereiro de 1978, anuncia a Assembleia da República, na apresentação do Programa do Governo, a criação e a instalação progressiva do Serviço Nacional de Saúde, comprometendo-me a elaborar, no prazo de 5 meses, o diploma legal que defina as suas bases jurídicas, técnicas, administrativas e financeiras. Surgiram, porém, e logo se avolumaram, as primeiras dificuldades. A unanimidade dos deputados constituintes foi quebrada quando a direita sentiu que os ventos do neoliberalismo começavam a acalentar os seus anseios. Vale a pena traçar um bosquejo e revelar alguns dos passos perdidos destes 30 anos de caminhada do SNS para, no final, fazer algumas reflexões. O passado é a memória do futuro e é também a sua inspiração para que a história não se repita. O futuro é a sobra de si mesmo que o nosso passado projeta à sua frente, escreveu Proust. Hoje há um grande consenso na defesa do SNS, em que participam instituições e forças políticas que antes o hostilizaram, como a Ordem dos Médicos, o PSD e o CDS. Todos reconhecem o seu inestimável contributo para a qualidade de vida, cidadania e dignidade dos portugueses. Fator de justiça, de igualdade e de coesão social, todos o consideramos uma grande conquista da democracia. O SNS é uma grande conquista porque foi um conquistador, porque se impôs pelos seus resultados, garantindo o apoio dos profissionais, dos utentes e dos partidos políticos. Foi esta a sua grande vitória, impor-se pelos seus méritos e desarmar aqueles que inicialmente o combateram e que, por esse motivo, provocaram a queda do segundo governo, julgando que impediu a sua criação. Tenho este propósito um episódio para vos contar, que deve ser guardado nos arquivos da história. O segundo governo constitucional resultou de um acordo parlamentar com incidência governamental entre o PS e o CDS. porquanto o Presidente da República, General Ramalho Eanes, exigiu, após a queda do primeiro governo, também presidido por Mário Soares, uma maioria estável e coerente. Essa maioria não foi estável, como sabemos, mas o PS e o Ministro foram coerentes, como iremos ver. A criação do SNS foi inscrita no programa do Ministério dos Assuntos Sociais com a aprovação do CDS. Assumi então esse compromisso como ponto de honra e estava prestes a realizar-se uma velha aspiração dos portugueses, especialmente dos mais carenciados, cujos contornos começaram a desenhar-se nas jornadas e congressos da oposição democrática, que a Revolução de Abril iluminou e que os deputados constituintes tornaram num imperativo ético-jurídico. Fiel a esse compromisso, o anteprojeto de lei de base do SNS foi elaborado em pouco mais de um mês e logo divulgado ao país, que o discutiu amplamente como nunca tinha acontecido com qualquer reforma. Antes já tinha sido apresentado ao Conselho de Ministros, que o considerou, cito, um grande projeto nacional que urge levar à prática para bem do povo português e especialmente dos mais desfavorecidos. Os três ministros do CDS, Sá Machado, Basílio Horta e Rui Pena, partilharam este entusiasmo reformador. Mas eis que, ultimado o projeto, tocou o sinal de alarme no nosso parceiro de governo, certamente percutido pela ala mais liberal e menos cristã, que nunca aceitou o acordo com o Partido Socialista. Freitas do Amaral solicitou então a Mário Soares que demovesse o ministro dos seus propósitos, não porventura quanto à criação de um Serviço Nacional de Saúde, mas quanto ao seu modelo, o que poderia aplacar a ira de Gentil Martins, aqui presente e que saúde cordialmente, então bastonária da Ordem dos Médicos. Mário Soares falou comigo e sugeriu que me encontrasse com o presidente do CDS, o que aconteceu nos primeiros dias de março. Vou revelar o essencial da nossa conversa, que decorreu de forma amistosa, porque ela já foi relatada por Freitas do Amaral no segundo volume das suas memórias políticas. O professor declarou-me o seu apoio à ideia do SNS, mas tentou convencer-me a adotar o modelo da medicina convencionada, realçando que o acordo entre os nossos dois partidos obrigava a consultas mútuas e que o PS precisava dos votos do CDS para fazer aprovar qualquer projeto legislativo. Retorquei-lhe que o SNS era um imperativo constitucional e uma prioridade nacional, que o seu modelo estava previsto na Constituição e que não abdicaria dele em caso algum. Quanto à possibilidade da sua aprovação pela Assembleia da República, lembrei-lhe que havia uma maioria de esquerda. Foi aí que apanhei com um grande balde de água fria, confessa Freitas do Amaral. Despedimos-nos cordialmente, mas o meu interlocutor saiu dali bastante apreensivo, como também reconhece. O certo é que, tudo ponderado, incluindo a política do Ministério da Agricultura, que também provocou grande incomodidade no CDS, e após várias vicissitudes, o nosso parceiro acabou por mandar retirar os seus ministros e o governo caiu em 26 de julho, por coincidência, antes de ser aprovada em Conselho de Ministros a proposta de lei que criava o SNS. O resto da história é conhecida. Regressado ao Parlamento como deputado, apresentei ali, ou aqui, em 23 de 11 de 1978, em nome do grupo parlamentar do PS, o mesmo articulado que o Conselho de Ministros não tivera a possibilidade de assumir, porque o governo entrara em gestão. O projeto de lei foi também assinado por Mário Soares, secretário-geral do partido, António Macedo, presidente, Salgado Zanha, líder do grupo parlamentar, e, entre muitos outros deputados socialistas, por Manuel Alegre, que aqui destaco por se ter mantido sempre ativa e coerentemente na primeira linha de defesa do SNS. Esta referência não constitui apenas uma homenagem devida aos meus camaradas, mas destina-se também, digo claramente, a sublinhar a responsabilidade histórica do PS na defesa e aprofundamento do Serviço Nacional de Saúde. Aprovada a lei, urgia regulamentá-la e aplicá-la. O governo de iniciativa presidencial era então presidido por Maria de Lourdes Pintassilgo. O secretário de Estado da Saúde, António Correia de Campos, elaborou os primeiros regulamentos, mas pouco depois realizaram-se eleições legislativas e a direita, integrada na Aliança Democrática, obteve a maioria. O SNS ficava entregue a um governo hostil, pois o PSD e o CDS tinham votado contra. O processo da sua organização e implantação foi travado. Contudo, em plena crise que conduziu à queda do segundo governo, redigi um despacho temerário, publicado no Diário da República, segunda série, em 29 de julho de 1978, que apanhou de surpresa ao Ministro das Finanças, Vítor Constâncio. Esse despacho histórico tornou extensivos os benefícios dos serviços médico-sociais, designadamente os cuidados primários e hospitalares e a comparticipação medicamentosa a todos, cito, os estratos populacionais não abrangidos por quaisquer esquemas de proteção da doença. Fim de citação. Era a igualdade de acesso e o fim da humilhante diferenciação entre os utentes em conformidade com a sua situação económica. Era uma verdadeira antecipação do Serviço Nacional de Saúde. Os primeiros e longos anos de maioria de direita, quase metade da vida do SNS, foram pois dificuldades e incertezas, havendo dois momentos em que receei pelo futuro. O primeiro foi em 1982, quando um governo de Pinto Balsemão revogou praticamente a Lei 5679. O Tribunal Constitucional, porém, barrou-lhe o ousio, com o fundamento de que o SNS é um serviço público obrigatório, de ativação necessária e de existência irreversível, embora suscetível de reforma. O segundo momento foi a publicação da Lei 4890, de 24 de agosto, do Governo Cavaco Silva, que, a coberta revisão constitucional de 1989, descaracterizou o SNS, abrindo as portas à empresarialização do setor público ao modelo convencionado e ao pagamento por ato, tendo em conta as condições económicas e sociais para o que, segundo o Decreto-Lei 1193, seriam fixados precessários por cada região de saúde. A verdade é que, apesar destas e de outras investidas, e de algumas tentativas de sabotagem por parte dos grandes interesses afetados pela progressiva implantação do SNS, impulsionada pelo meu referido despacho, a Fortaleza resistiu, graças à sua força intrínseca, aos princípios ético-humanistas que lhe subjazem, à consciencialização dos portugueses, à luta das forças progressistas e ao generalizado apoio de que desfruta. E se não chegou incólume aos nossos dias, podemos hoje celebrar o SNS como uma grande reforma social, património inalienável da nossa democracia. É de justiça assinalar as melhorias trazidas pelo atual governo, que depois de algumas vacilações, como a criação das absurdas taxas moderadoras nos internamentos e cirurgias que a própria direita contesta, tomou medidas positivas de que destaco a reforma dos cuidados primários, a implementação da rede de cuidados continuados e, recentemente, a gratuidade dos medicamentos genéricos para os cidadãos mais carenciados. Falta restabelecer e dignificar as carreiras profissionais pedra angular do SNS. Foi dado um passo importante recentemente com o acordo com os sindicatos médicos. Aproveito para saudar a Sra. Ministra, cuja presença ignorava, visto que o programa que me foi enviado não constava que estivesse presente nesta sessão. Vou terminar com um agradecimento, uma reflexão e um apelo. Creio que tenho legitimidade para tanto, apesar de ter sido apenas um elo da corrente solidária que deu origem ao SNS. Um elo que nunca partiu, nem tergiversou, e que envelheceu a defendê-lo. Por isso, como socialista e patriota, deixo aqui zarada a minha gratidão a todos os que sonharam o SNS e contribuíram para a sua defesa e consolidação. Individualidades, instituições, partidos, sindicatos profissionais e governantes, como a doutora Maria de Belém, aqui presente, que também saúdo cordialmente. Não é por estar aqui presente, é porque representa, de facto, uma certa visão humanista do Serviço Nacional de Saúde. Desejo também agradecer ao grupo de trabalho que, no âmbito do Ministério dos Assuntos Sociais, elaborou o articulado do anteprojeto, depois vertido na Lei 5679. Destaco por todos, é a justiça fazê-lo, Mário Mendes, secretário de Estado, e Gonçalo Ferreira, o grande inspirador da reforma, aliás, já por ele esboçado em 1971 como secretário de Estado da Saúde. A reflexão que julgo oportuna é sobre o futuro do SNS. Depois destes 30 anos, já ninguém discute os seus méritos e os seus frutos. A comparação entre os antigos e os atuais indicadores sanitários desarma os seus opositores. E quem são os seus opositores? São, como sabemos, os grandes grupos económico-financeiros que operam no mercado e que lutam desde sempre, claro ou disfarçadamente, pelo seu desmantelamento, descaracterização ou pela sua redução a um serviço residual para os mais pobres. Não conseguiram os seus intentos, apesar do neoliberalismo depravado, sem regras nem assaimo, que varreu o mundo e nos conduziu à beira da catástrofe. Esses grupos continuam na expectativa de que chegará a sua hora e por isso fizeram os investimentos conhecidos. Confio nas promessas feitas, nas cumplicidades engendradas e nos seus agentes nas altas esferas do Estado. Em 1978-79 foi necessário vencer os barões da medicina. Hoje é imperioso domar os tranquibarneiros da saúde. Os seus serventuários operam em todo lado, em Lisboa e Bruxelas. Há muitos que tentaram reduzir o setor público social e abrir caminho ao Estado mínimo. Tentaram mesmo privatizar a segurança social. Temos de estar atentos para que não se perca na cupidez do mercado a herança mais preciosa depois da liberdade dos ideais de Abril. Não estão em causa, como sempre tenho dito, as atividades privadas que podem ter um papel relevante quando devidamente articuladas com o Serviço Nacional de Saúde e fiscalizadas pelo Estado nos termos da Constituição e desde que reguladas por valores éticos que não se compadecem com a pura economia de mercado. Um dos ataques mais persistentes ao Serviço Nacional de Saúde é o da impossibilidade de continuar a ser exclusivamente financiado pelo orçamento do Estado. O aumento sistemático dos seus custos levará à sua ruptura financeira, dizem certos críticos, alguns bem-intencionados. Chegará-se o dia em que o SNS não poderá continuar a ser geral, universal e gratuito, ou seja, não poderá assegurar todos os cuidados a todos os utentes. Será então necessário reduzir as prestações ou reduzir os utentes, ou estabelecer uma taxa fixa ou escalonada conforme a situação económica dos cidadãos. Este argumento encerra um absurdo ético e um obstáculo constitucional. Se o SNS for afetado da sua universalidade e generalidade, e se for estabelecido um pressário, embora se possam manter algumas isenções, deixa de haver Serviço Nacional de Saúde e entraremos num sistema híbrido inoperante que terminará no seu colapso e desaguará no modelo liberal, fazendo-nos retroceder ao 24 de Abril. Para salvar o SNS é preciso subtraí-lo à lógica do mercado e ao mundo dos negócios. A gratuitidade, ou seja, a ausência de pagamento por ato, sem prejuízo da existência de taxas moderadoras, é condição de igualdade, de acesso e, por isso, da dignidade e da cidadania. O Estado Social, configurado na Constituição da República, tem como trato mestre o Serviço Nacional de Saúde. A ele deve ser atribuído, na justa proporção das demais necessidades públicas, uma parte do orçamento, isto é, dos nossos impostos. Cada um paga consoante as suas possibilidades e recebe do Estado, segundo uma filosofia de solidariedade, o que importa às suas necessidades mais prementes, à frente das quais se encontram as prestações de saúde. Pode parecer uma filosofia marxista, mas esta ideia já foi proclamada há 2000 anos por um revolucionário hoje desconhecido, chamado Jesus Cristo. E estou certo de que não deixará de haver SNS por falta de meios financeiros. Quando foi preciso fazer a guerra colonial, todos diziam que não podia durar muito por carência de recursos. Mas o dinheiro apareceu e a guerra durou 13 anos, até ao 25 de Abril. Quando agora se deu o colapso de alguns bancos, voltou a aparecer o dinheiro. Não haverá falta de meios para sustentar o SNS se houver vontade política. Se o Estado não pode cumprir os seus deveres sociais, para que serve o Estado? Se o SNS for descaracterizado, será a própria democracia que é desvirtuada e enfraquecida. Fui há dias ao serviço de oftalmologia do hospital da minha área de residência em Coimbra. Estavam na sala de espera cerca de 50 pessoas, muitas como eu, por causa das cataratas. Se não fosse o Serviço Nacional de Saúde, pensei então, algumas delas morreriam cegas, por falta de recursos, como aconteceu aos meus avós. Por isso apelo a todos os que me ouvem, especialmente aos senhores deputados e responsáveis políticos, para superarem as divergências partidárias e se concertarem na defesa do SNS, aperfeiçoando de modo a servir cada vez melhor os seus utentes. Para tanto, e dirijo-me agora sobretudo aos meus camaradas, gostaria que estivessem cá, em maior número, os meus camaradas deputados do Partido Socialista. É preciso, dirijo-me a eles, é preciso manter intocada a norma constitucional que o tem protegido dos que o querem destruir ou abastardar. E se a Assembleia da República quiser dar um sinal de que não enjeita a lei fundadora que proclama, como recentemente sugeri em Coimbra, o dia 19 de setembro como dia nacional do SNS, seria um ato de grande significado democrático. Volto a Proust para encerrar esta intervenção. Os homens e as instituições andam sempre à procura do tempo perdido. Por mim, dói-me o tempo que fizeram perder ao SNS, mas quero agora olhar para o futuro com otimismo e confiança. Confio na força das ideias justas e generosas. Confio na democracia e nas suas regras de funcionamento. O Presidente da República cumprirá e fará cumprir a Constituição. Os deputados e os governantes saberão respeitar a vontade do povo, única fonte da sua legitimidade. Se todos tiverem em vista o bem comum, a justiça e a coesão social, e nesta lógica humanista, considerarem a saúde como um direito de todos e não um privilégio de quem a pode pagar, o SNS será um cravo de abril que nunca murchará. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Presidente, consigo estamos à vontade, claro, sempre. Muito obrigada, Sr. António Arnaud, por este seu regresso parlamentar, tão vivo e tão cheio de simbolismo e significado. E dava agora a palavra à Sra. Ministra da Saúde para nos fazer também uma comunicação em dia de comemoração de aniversário. Faz favor, Sra. Ministra da Saúde.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Economia e Finanças, Dr. António Arnaud, Srs. Deputados, a todos presentes. Agradecer e cumprimentar todos aqueles que, com o seu valioso contributo neste debate, em que mais do que uma justa homenagem a uma revolução social chamada Serviço Nacional de Saúde, Queremos com ele garantir o futuro de uma sociedade justa e democrática. E gostaria de partilhar convosco três reflexões neste colóquio que evoca os 30 anos do Serviço Nacional de Saúde. Permitam-me que comece por saudar a Assembleia da República e, em particular, os senhores deputados que há 30 anos participaram na discussão e na aprovação da Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde. Portugal apresentava, no início dos anos 70, os piores indicadores de saúde da Europa Ocidental, com uma insuficiente cobertura da população, com reduzidos gastos públicos e com elevadas despesas das famílias, com dramáticos problemas no acesso aos cuidados de saúde e com um baixíssimo número de médicos e enfermeiros. A Revolução de Abril e a criação do Serviço Nacional de Saúde foram determinantes para que a saúde seguisse um diferente rumo em Portugal. Os níveis de saúde melhoraram muito, em especial as taxas da mortalidade materna, infantil e perinatal e as doenças transmissíveis, o que se deve à melhoria do nível de vida, mas também a um conjunto de medidas políticas e técnicas que então se decidiram. O segundo governo constitucional, presidido por Mário Soares, tendo António Arnaud aqui presente como Ministro dos Assuntos Sociais, desempenhou um papel fulcral, desde logo permitindo a todos os portugueses, em 1978, o acesso gratuito aos serviços médico-sociais das caixas de previdência e aos hospitais. Depois, preparando o projeto de lei de bases do SNS, que seria aprovado nesta Assembleia um ano depois. É algo que todos nós, que vivemos estes tempos, não esqueceremos. Da nossa parte, temos muita honra em continuar o legado que nos deixaram e esforçamos para melhorar a forma como os cidadãos exercem esses direitos constitucionais. Hoje, os grandes problemas que se colocam no Serviço Nacional de Saúde decorrem da necessidade de combinar a equidade e a eficiência, pois estes não são objetivos antagónicos e constituem também os grandes problemas dos sistemas de saúde de toda a Europa. O que se pretende é melhorar a cobertura e o acesso aos cuidados de saúde num quadro de sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. São problemas que se devem a circunstâncias verificadas em todos os países da Europa. Alterações demográficas com o aumento de esperança de vida e o envelhecimento da população, as novas doenças e o recrudescimento de outras, a inovação tecnológica e terapêutica. Aplicar adequadamente os recursos disponíveis constitui um imperativo ético para todos os setores públicos. Desde logo, para o Governo que se comprometeu perante os cidadãos a executar um programa e uma estratégia, depois para todos os intervenientes no sistema de saúde, os profissionais que cuidam dos doentes, os gestores das unidades de saúde. A sociedade deposita neles recursos financeiros muito importantes que representam o esforço de toda a comunidade. É legítimo esperar uma aplicação adequada, mas é também essencial um recurso aos serviços de saúde baseado na responsabilidade e ponderação. No âmbito da sustentabilidade, considero que o Serviço Nacional de Saúde é uma garantia de desenvolvimento para o futuro estruturante de uma sociedade evoluída. Como tal, e penso que concordarão comigo, a saúde não é uma despesa, é antes um investimento no que há de mais sensível e rico, o bem-estar físico e psíquico das populações. A investigação demonstra que a saúde da população é fortemente influenciada por fatores socioeconómicos e pelos estilos de vida. As taxas de mortalidade, de morbilidade e as incapacidades são mais elevadas nos grupos socioeconómicos mais desfavorecidos, tendo em atenção critérios como o emprego, o rendimento ou o nível de escolarização. Mas se a situação económica é determinante no estado de saúde das pessoas, o estado de saúde é também, ele próprio, determinante no desenvolvimento socioeconómico do país. Estamos, assim, a gerir este setor vital numa perspectiva de investimento público em que o lucro é a saúde de cada cidadão desde o nascimento à morte. Missão ambiciosa que ao longo dos últimos 30 anos deu frutos como em poucas áreas. Da base da tabela dos ganhos em saúde disparámos para o topo, ao lado dos países que partiram de níveis muito superiores de desenvolvimento. Tem havido, nestas três décadas, um forte investimento no Serviço Nacional de Saúde, mas já repararam nos ganhos obtidos? Comparem com outros setores da sociedade portuguesa e veremos os resultados dessa mesma comparação. O aumento da esperança de vida e a diminuição das taxas de mortalidade e morbilidade alcançadas constituem um instrumento importante para o crescimento da economia, pois as consequências da doença são dramáticas para as pessoas e para as famílias, mas também para a sociedade que deixa de contar com cidadãos ativos. Por outro lado, a saúde promove a investigação e emprego, que provoca o crescimento da economia. Depois, as empresas também tendem a identificar a qualidade do desempenho dos serviços de saúde nas regiões onde se pretendem instalar. Tudo isto, a melhoria dos níveis de saúde deve constituir um objetivo estratégico que une todos os setores da sociedade, assim como o combate às desigualdades que penalizam as populações mais fragilizadas. Por isso, e é esta a minha segunda reflexão, estamos particularmente atentos aos efeitos da crise económica na saúde das populações, encontrando respostas adequadas para os grupos populacionais mais desfavorecidos. A recente alteração no regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é disso exemplo, ao duplicar a comparticipação específica que acresce em regime geral nos medicamentos genéricos para os pensionistas cujo rendimento total anual não excede aos 14 vezes o salário mínimo nacional em vigor em 2009 ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor quando este ultrapassar aquele montante. Nestes casos, e para todos os escalões, os medicamentos genéricos passam a ser, ou passaram a ser, comparticipados a 100%. O Estado apoia, desta forma, os idosos mais carenciados, ao mesmo tempo que incentiva o conjunto de genéricos, o consumo de genéricos. A terceira reflexão é sobre profissionais de saúde. A falta de médicos, fruto de políticas erradas no passado, no que respeita ao planeamento de recursos humanos na saúde, vai ainda fazer-se sentir nos próximos anos. Este é um problema grave, mas estamos a encontrar respostas para o atenuar. O Conselho de Ministros aprovou, no dia 5 de junho, dois diplomas que regulamentam a carreira médica no Serviço Nacional de Saúde, sendo um respeitante às instituições do setor público administrativo e outro aos hospitais EPE, unidades locais de saúde e hospitais do SNS, que vão ser geridos pelo setor privado no âmbito das parcerias público-privadas em desenvolvimento. Consideramos que um dos fatores de sucesso do Serviço Nacional de Saúde é a qualificação e desenvolvimento técnico e científico dos seus profissionais, incluindo os médicos, obviamente. Para estes, tradicionalmente, as carreiras médicas têm sido um requisito e um estímulo para um percurso de diferenciação profissional marcado por etapas exigentes, com avaliação interpares e reconhecimento institucional. Para o Serviço Nacional de Saúde, este processo tem possibilitado o desenvolvimento de um sistema de especialização e formação pós-graduada de sucessivas gerações de médicos, com repercussões comprovadas na qualidade dos cuidados de saúde e nos resultados medidos por vários indicadores. Por isso, quisemos preservar e aperfeiçoar este património em todas as instituições e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica. Passa assim a existir uma carreira médica única, organizada por áreas de exercício profissional, na área hospitalar, da medicina geral e familiar, da saúde pública, da medicina legal e da medicina do trabalho, podendo vir a ser integradas no futuro outras áreas, e com um conteúdo funcional que inclui funções de prestação de cuidados de saúde, de investigação e de participação na formação pré- e pós-graduada. Trata-se de um esforço do Governo para conferir maior estabilidade e melhores condições de trabalho à atividade médica nas instituições do Serviço Nacional de Saúde. Gostaria também de terminar com uma mensagem de confiança para os cidadãos no Serviço Nacional de Saúde e um expressivo sinal de reconhecimento público a todos os que no Serviço Nacional de Saúde, ao longo de várias gerações e nas várias profissões, trataram com dedicação, competência e carinho milhões de portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra, pelas palavras que nos dirigiu e eu convidava, assim como os restantes membros da mesa, a manterem-se connosco para a conferência de abertura do Sr. Marc Danzon, que é o Diretor Regional da Organização Mundial de Saúde Europa, que nos vai fazer, como eu disse, uma conferência sobre sistemas de saúde, riqueza e desenvolvimento. From there, okay?
Technique first. Now I have a little problem. Shall I speak in English?
Okay.
In English, not in French. So not only I cannot...
In English, because we have...
Not only I cannot speak Portuguese,
not from France.
But I know that in Portugal many are speaking French still, but we need to adopt the global language, the English. So,
pour les gens de mon âge, la culture était plus française qu'anglaise, mais maintenant, et nous devons parler aussi pour les jeunes.
Yeah, on doit parler d'abord pour les jeunes.
D'abord pour les jeunes.
You see, I was just starting in French again. Madam President, Madam Ministers, ladies and gentlemen, I start very often my intervention by saying how pleased I am to be here. But today it's a special pleasure and honor. I dreamt all my youth to be a parliamentarian. I did not succeed. Well, I hope perhaps one day it will happen. So being in a parliament, which I consider as the most representative setting and people for democracy, and democracy we see it every day is not everywhere. Second, I am happy to be with you, my friends. I'm happy to be in Lisbon, which is for me the only city in Europe that has associated so well the past and the present and the future. I love the little shops, the old shops in the middle of the modern global ones. And that I should not say here, but I will say I am one of the supporters of one of the Lisbon team. As I need to be neutral, I will not say which one. But it's true, I am an official member. I am so very happy today also to celebrate with you the 30th anniversary of the health system. And in a way, and what was told before, we need to respect this past, because it has built on values that were recalled before, and it has been built for the people with a very important value of human rights, and that is essential. On the other hand, looking at the past is not something that can bring us easily to the future. So I will try at the same time to look at the lesson learned by the 30 years, but also to see what has changed and what perhaps should change more in the future. So we are in a crisis, in a financial and economic crisis, and sometimes crises are time when you can look more properly at the situation. And that's what the WHO we are trying to do at the moment, and try to see what a Minister of Foreign Affairs asks us, and I think it's a very right request. He was saying, give us more for our money. Give us more health for our money. And I would suggest that, at least in my presentation, I'll try to see what is this health system, what is the health system itself, what it is, what are the direction, the missions, what are the obstacles, and based on the value, what can we do? And again, with this idea, that perhaps, I don't know, 30 years ago it was true, but in my country, health had no cost. You should never associate health and money. It was dirty, politically incorrect. Today we are more and more looking at good investment, it was told by the minister, and also by good performance. And from 30 years ago, there were ideas that are today accepted that were not at all. The idea of performance of the health system, it was the kingdom of doctors, the monopoly of doctors, and you should not ask too much to doctors what they were doing It was a kind of private relation between them and their patient, and the question were not good to ask. Today, because of the globalization, because of the crisis, the question of performance, the question of cost, the question of investment are to be asked. But I think we should first look at what is this health system, a complex system. And it's important regularly to look at what it is and what it is not, or no more. And I would like to propose it is not more than it is, to show the movement of the vision and of the thought. So first, as a system, it has objectives. And the objective is not only to take care of patients. Of course, nobody is questioning that the health system, and perhaps first, has to take care of patients. But it is not enough. And our health system has been built very often with this narrow view that a system is aiming only at caring for patients. Again, I'm not denying the priority, but it's not enough. It has also, the health system, as an objective to sustain and promote health. And health for those who are not patients, at least not yet patients. Second, it has an organization, a system as an organization. And again, it is not only hospital and not only health centers. The organization includes other sectors. A teacher which is giving lessons about health education is contributing to health. And it should not be neglected. So in a way, schools are also health settings. And of course, as a system, it has people, workers. But there also, it's evident that doctors, pharmacists, dentists, nurses are contributing, are the people making the system work. But they are not alone. And I would say, here in the parliament, who is more important, a doctor or a parliamentarian for health? I will leave it to you to answer. I would not like to be arrogant to my colleague doctors. What is the mission? Again, let's have a look at the mission. You have a system. What is it? What should it do? What is it made to provide and to implement? Of course, I said it, care. Care to patient, and I put it first all the time. It's not a philosophical idea. But care is not the only mission of the health system. There are prevention. And today, if you look, one of the big missions of the health systems, the global health system, is to find a new vaccine for the new influenza. So, vaccine, prevention, so vaccine or checkup, are also the mission of the health system. But it's not enough. Is tobacco, nutrition, part of the responsibility of the health system? Yes, it is, but not alone. It's not the health system that is responsible for the production of tobacco, for the quality of the production of food, but it is part of the mission of the health system to guide, to give good guidance to the people for them to adopt more healthy lifestyle. And then, that is not enough. I would say there is another domain, and it's more and more important, where the health system has a role to play. It's called the health determinant. We have had for WHO a very important report recently. But in a way is, what do we do with poverty, inequity, with marginal population? It's not our fault. It's not the fault of the health system if marginal populations are growing. On the other hand, it's not us who will solve the problem, but by giving access, and I would say priority access to these people to use the health system is also a responsibility of the health system. How can we look at the performance of this system? Let's come now very concretely. What should be looked out and what could help improving the health system? I would suggest very quickly, because I don't want to abuse your time, three or four major indicators that show if the system is functioning well or not well. One, the most important, is the access. First question, is your system accessible to the entire population? Everybody will say yes. So look at the detail. Who has more access than the other? And I bet that the result will be that those who have the more capacity of using it are using it more than those who should be the first to have access. The second question would be, is the system of high quality? Is it safe? First quality, is it safe? And there you see in the performance analysis what are the risks of the system itself. And there are many risks in the health system. Hospitals are one of the biggest danger for health, unless you act, we act for it. I remind you, I'm looking at giving more health for our money. This is a good and important indicator. Then a good health system is well managed. Well managed, but keeping its specificity. When you look at health system, I'm sorry to be, I am a bit exaggerating in the few moments that I have, but it's not well managed. Health system, sometimes I feel we are managing the system very old-fashioned. When I look at other parts, and it was true with the avian flu, where there's been a big mixture of intervention. When it was the Minister of Interior, money was there, organization, when the army was coming, the tests were made, and I felt very often, why can't we do as well as they are doing? And instead of being guilty, I feel that that is at the for the health system something very important. There is a major human factor. It's a sensitive domain. So what can fit with business management in other sectors cannot always be applicable. And I would say the last criteria, a good health system, and I hope they are good at the moment, is able to respond to crisis. Will, in the pandemic that is now declared, health system resist and be able to respond to the number of new patients, to taking care of them, to distributing the drugs, etc., and the vaccine, etc., etc. This responsiveness is a capital indicator today where the crises are multiplying and more global, and some, I hope not too dramatic, but still. So, what is the obstacle to overcome? Why? What should be done in order to give to the health system this dynamic, this modern management, this performance, higher performance, and to make the health system give more for the money invested? I think we need to keep this human factor. It's essential. We are not dealing with normal goods. The health system is not producing things that are just for consumers. we are dealing with human being, and that is a factor that has a lot of influence in all the reform. And the system that are functioning better are those who really put the person in the center of their preoccupation. This is an easy sentence, but when you look through the indicators that I suggest, who is benefiting of the system? And there again, I don't want to be too negative. I'll just give you, and again, I'm not anti-doctor, I respect, and I know that they are doing their best, really, I'm serious. I was more critical in the past. Now, becoming older, I think the health professionals are absolutely indispensable. But, what do you say?
Conforme envelhecemos, vamos tendo mais respeito pelos padres e pelos médicos.
But did you say, I don't have the translation.
As long as we get older, we get more cautious with the doctors.
No. And that's an interesting suggestion. I was very active in May 1968 in the Faculty of Medicine of my city, Toulouse. And I was questioning really deeply, why are doctors arrogant like they are, so powerful, have the power? But little by little, I also consider the health system would not function if you had no doctor. Let's be serious. They are needed. I imagine a parliament with no parliamentarian. It will not function. It's exactly the same for doctors. Okay, no, I am not cautious. I have respect. And I think they are doing, in some countries that I know, they are doing a great job. But more individually, I would say. They have difficulty to look at the system. They look at their own practice. And sometimes, of course, that's what I was going to say, so going in your direction is difficult in the obstacle. I don't want to put the doctor themselves as obstacle, but collectively, yes. There are very often those who are blocking the reform, and they have the support of the patients. It's very difficult to mobilize to reform the health system because of the power of the health professional. On the other hand, again and again and again, we cannot have an health system without health professionals. Okay, let me come back and conclude on a few matters. I think because we are dealing with human beings that are suffering, the values are essential. And the values are equity. Equity means, as I said, that the people that need the more are not those that are excluded, and with a very critical look, because it's not because you give access to all that all will have access. And we have a lot of experiences where you give the money for accessing everybody, and when at the end you see that they are excluded for many reasons. And one of them is the idea of being healthy is different when you are wealthy and when you are not. So equity, solidarity, I believe the minister said something very important. It's time to associate the people to the main decision made for the health system. And there are more and more cases where the citizens are associated. And this is a direction that is an essential one. And I would say, keep the human right at the center of the reform. So to the question, and I will conclude on that, is the health system positive on economy? Is the investment that is made one that is worth doing? There are many studies we have presented in our conference in Tallinn on the health system, some of the studies. And it's very difficult for non-specialists, I'm not an economist, to understand the yes and no. But I think there are some evidence. People in the history are more productive when they feel safe and secure. And when you look in particular in the communist country, the former communist country, when the people were doubting on the capacity of their leaders to take care of them in case of difficulty, and being sick is a time of difficulty, when the doubt exists, there is a recession in the economy. There is a recession in the economy. So there is no doubt that an healthy population is one who can be more productive. Also, looking at the health sector as an economic sector was also one of the main suggestions of the Stalin conference. And if you look at the people working in the health sector, the production of the health sector in terms of health, but also in goods like technology, like medical technology, it is a sector that is an economic sector. And again, it needs more, perhaps a different management, but it is a sector that is economically positive. But I would say it's not important. I am sorry to say that, I will shock some of my collaborators. It's not that that is important. You cannot imagine a government or a parliament that does not give to this sector a first priority. You cannot imagine the public opinion and the values that are building democracy would be deeply questioned if inequities and if the health system is not responding to the need. So in a way, I will conclude with the sentence, there is no question, to my point of view and to your point of view, I'm sure, that citizens are not giving in developed countries like yours the right to health, the right to have access to health system, the right to be taken care if they are sick but also prevented. On the other hand, it is the duty of the health professional and also of the government and under the control of the parliament, that is something that should be much developed, to see how the money is used, for what priority, what is the health policy, and again, a future, what are the performance of the health system. And I think we would be mature in a better management position if we could agree, and that is under development, on the indicators that should be used to judge if the health system is performant or not performant. So each one has his duty and it's a shared responsibility. Thank you very much, Madam Chair.
Muito obrigada, Dr. Marc Danzon, e a sua interessantíssima conferência em que nos propõe novos indicadores para a avaliação do desempenho dos sistemas de saúde que nós queremos construir para o futuro. Não apenas os indicadores de saúde, mas sobretudo os indicadores de desempenho. Penso que é pôr outro tipo de questões, outro tipo de perguntas e que realmente a avaliação de um sistema, do seu desempenho, através desses indicadores que propõe, penso que é um desafio que vamos todos construir em conjunto e é esse também o papel da Organização Mundial de Saúde Europa. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Eu vou agradecer ao Sr. Dr. Deputado Jorge Neto, que vai agora sair um pouco, porque a sua atividade de Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças a isso obriga. Nós vamos continuar aqui, depois o Sr. Deputado Jorge Neto associa-se a nós na sessão das conclusões, uma vez que da parte da manhã não tivemos hipótese de tirar as conclusões do seminário partilhado e nós temos que prosseguir com os nossos trabalhos. Eu despedia-me da Sra. Ministra, que presumo que não possa continuar aqui connosco. O Sr. António Arnoense vai ficar, porque tem um bichinho parlamentar, como todos nós vimos, que não lhe vai permitir que se vá já embora. E tenho neste momento um embaraço, porque a Sra. Alta Comissária para a Saúde ainda não chegou. É só às 4. Pois, faltam 10 minutos. Portanto, eu ia sugerir-vos que fizéssemos agora um pequeníssimo intervalo, retomávamos às 4, e como a senhora alta comissária vem de Tomar, porventura pode ter algum problema de trânsito, e nessa altura, como já tenho aqui os intervenientes do painel sobre SNS e Sistema Nacional de Saúde, eu pedi-lhes para invertermos a ordem das apresentações e contacto-vos agora durante o intervalo. Muito obrigada e até já.